facto de um desafio pela frente, que é executar e concretizar. Nós lançamos, e eu próprio, o Sr. Secretário de Estado do Desporto, o próprio Primeiro-Ministro, lançamos esse repto ao movimento associativo português, desportivo nacional, designadamente aos comitês olímpicos e paralímpicos e às federações, e a partir daí decalcando os clubes também, todos eles do nosso país, de serem eles próprios a acompanhar e a executar este mesmo programa, precisamente para atingir o objetivo que a Sra. Deputada, e muito bem aqui disse, é essencial que isto chegue onde tem de chegar. E para isso nada melhor do que nós comprometermos quem está no terreno, no dia-a-dia, a trabalhar com os nossos atletas, com as nossas crianças, jovens e adultos que praticam desporto no nosso dia-a-dia. Nós temos medidas muito concretas, eu teria muito gosto em poder concretizá-las, porque aí já temos, de facto, no nosso programa, ideias muito concretas onde é que esse dinheiro deve ser alocado. Fizemos esse trabalho de casa antes de apresentarmos seja o que for, mas evidentemente que nós temos esta necessidade junto daquilo que quem, da malha, eu diria, do ecossistema desportivo nacional que está no terreno, de conseguir agora executar e concretizar. Quanto à matéria que me coloca em concreto do funcionamento de algumas federações e da sua relação com os clubes, peço-lhe, se houver alguma situação concreta que lhe pareça ilegal ou irregular, que nos faça chegar. Agora, eu, mesmo no âmbito deste mesmo programa, aquilo que nós estamos a tentar comprometer é diretamente os clubes. Temos, aliás, projetos, são mais de 500 de projetos, em que vamos apoiar diretamente clubes para podermos, de alguma maneira, chegar, como a Sra. Deputada defendeu, e eu julgo que muito bem, que seja quem está verdadeiramente próximo dos portugueses em geral que querem praticar desporto, podermos, no fundo, ter um impacto positivo deste mesmo investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os nossos jovens atletas enfrentam dificuldades reais, nomeadamente são unânimos a dizê-lo, que é a conciliação dos estudos com os treinos e com as competições. Quer por falta de flexibilidade nas escolas e na ausência de apoios, nomeadamente com o simples remarcar de um teste porque tem que faltar para ir a treinos ou exames. E não podemos querer ter os melhores dos melhores e depois estarmos a penalizá-los por esta via. E eu dou-lhe um exemplo. Só quem está na Seleção Nacional tem direito ao estatuto de atleta de alto rendimento. E existem critérios tão restritos que, dando um exemplo, dois casos, um atleta que se lesiona e que por acaso até já representou a seleção e vai voltar a representar, não consegue ter este estatuto. E existem também atletas que, apesar de não estarem na seleção, estão na primeira divisão das suas federações e têm na mesma treinos diários, competições e mesmo assim não têm acesso a este estatuto. E parece-me que devemos revisitar este estatuto de atleta de alto rendimento, tornando-o menos restrito e contemplando aqui um conjunto de injustiças que devem ser salvaguardadas. Eu queria perceber da parte do Sr. Ministro se está disposto a revisitar este estatuto. E por último abordar um tema que já falei na audição do Orçamento de Estado, que é os e-sports. Eu tive a oportunidade de falar sobre este tema, disse que esta modalidade esportiva tem ganho cada vez mais atletas no nosso país, mas que não está ainda prevista na lei. E esta ausência de enquadramento legal tem impactos muito diretos na forma de funcionamento desta modalidade. Eu queria perceber se vai ser já nesta legislatura que estes profissionais de esportes vão ter prevista na legislação a sua modalidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos pede a palavra para...
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz decidiu inventar que tinha proferido umas declarações a dizer que, de certa forma, o sucesso nos Jogos Olímpicos estava associado ao Partido Socialista. Senhor Presidente, e aquilo que eu pretendia interpelar à mesa, se me permitir, é para distribuir um documento, mas,
se faz favor,
se puder justificar.
Senhor Deputado, espera um bocadinho. A interpelação à mesa tem determinados parâmetros.
E é esse que vou procurar cumprir.
Então eu pedi ao Sr. Deputado que fosse direito ao assunto e dissesse
assunto, então,
exatamente em que é que quer interpelar a mesa.
Justamente. Era no sentido de esclarecer a mesa e a Câmara que isso não foi dito e, pelo contrário, solicitar a distribuição de uma notícia em que o líder parlamentar do PSD diz, pelo contrário, que o Primeiro-Ministro trouxe com ele uma medalha de ouro e uma medalha de prata e que a sua presença foi um talismã para a presença dos atletas olímpicos nestes Jogos Olímpicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A interpelação à mesa é, portanto, no sentido de distribuir a notícia. A mesa remeter-se-á, então, ao seu papel de ardina e fará distribuir a respectiva notícia. Sr. Ministro, tem a palavra, se faz favor, para responder. Para responder à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, De facto, a matéria da chamada carreira dual, para simplificar, e portanto aqueles atletas, normalmente jovens atletas, não é, que querem desenvolver a sua carreira desportiva em simultâneo, que querem, julgo eu com toda a legitimidade, prosseguir os seus estudos e a sua vida académica. Nós, de facto, estamos a olhar para isso. Não é que hoje já não existam, infelizmente existem algumas bolsas e medidas nesse sentido, mas nós, precisamente no programa que apresentámos e que lhe falava há pouco, que apresentámos em dezembro, temos uma das medidas, a medida 4 em particular, tem precisamente a ver com isso. E aquilo que nós temos é a aplicação de um montante adicional para este efeito, nomeadamente para um programa de bolsas de preparação, por um lado, um programa de bolsas para preparação de experiências olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas, portanto, nomeadamente pensando no ciclo olímpico de Los Angeles 28 e no caso surdo-olímpico no ciclo olímpico para 2029. A ideia é tentarmos que entrem neste programa o maior número possível de jovens e, portanto, tenham acesso a bolsas também por esta via. E vamos aumentar exponencialmente o número de bolsas que existem atualmente a este respeito. Por outro lado, nós temos também unidades de apoio ao alto rendimento na escola e no ensino superior, que estão já a decorrer, e nós também vamos alocar mais verbas para podermos alargar o número de bolsas também a este respeito. Não vai resolver certamente todos os problemas, mas acho que vai haver um incremento muito significativo para podermos ter um número muito mais significativo de atletas que podem continuar a praticar e a desenvolver a sua atividade desportiva, ao mesmo tempo que querem complementar com a sua atividade escolar ou académica. Sobre a matéria que também me coloca e que me parece também particularmente pertinente dos jogos eletrónicos, os esportes eletrónicos, melhor dizendo, nós, por enquanto, estamos a seguir, é uma matéria relativamente nova e, portanto, estamos abertos, com certeza, a debatermos o enquadramento que essa matéria vai ter que ter nas nossas sociedades. Nós, nesta altura, a nossa predisposição é seguirmos aquilo que consideramos as boas práticas internacionais, designadamente o Comitê Olímpico Internacional. E, portanto, estamos a encaminhar, eu diria assim, esses esportes eletrónicos para as respectivas federações desportivas na área, quando ela é concretizável. E, portanto, dessa maneira, podendo ser enquadrada naquilo que é o sistema desportivo existente e dessa forma pudermos dar um enquadramento legal que, como disse bem, por vezes bem necessitamos, até para poder ter acesso a mais condições a esse respeito. Agora também é bom que se diga que não estamos a falar de desportos profissionais, não há profissionais nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para uma questão final, sendo certo que o Governo já não tem tempo para responder. Mas também fiquei com a impressão de que a pergunta não será bem para o Governo. Portanto, Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o setor empresarial do Estado é tão vasto que o Sr. Ministro também é representante da acionista em duas empresas, pelo menos a RTP e a Lusa. E, portanto, eu hoje quero falar consigo rapidamente, enquanto representante de um acionista e eu enquanto representante de 10 milhões de acionistas, porque nós temos que nos preocupar com isso. E, portanto, eu quero-lhe falar do tema das receitas da RTP e da Lusa, porque tem sido um representante do acionista bastante interventivo e a dar diretrizes a estas indicações, a estas empresas, mas se vai dar, de facto, indicações para que, naquilo que é a estrutura orçamental destas empresas, se elas devem procurar, de facto, aumentar as suas receitas para não ficarem à espera depois das chamadas compensações ou outras designações, que no fundo é aquilo que sai do bolso dos contribuintes. E nesse sentido, especificamente da RTP, se, e aqui não é bem diretrizes que deu à administração da RTP, mas da responsabilidade do Governo, se vão mexer na contribuição audiovisual, na lógica de aumentar, porque é uma receita muito confortável da RTP, só que é uma coisa que é paga por todos os contribuintes, inclusive aqueles que não consomem a RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não tem tempo para responder, mas de maneira que passamos à ronda seguinte de questões. Cabe desta vez a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ouvi com atenção a sua intervenção e que escolheu as palavras democracia e liberdade para terminar. Também aqui já falou sobre a manipulação de notícias. Não é novo que há um magnata das redes sociais que tem abusado da sua posição de controlo sobre essas redes sociais para interferir em eleições de países europeus, como é o caso da Inglaterra ou da Alemanha, através da divulgação de precisamente notícias falsas. Isto mereceu o comentário e a preocupação de governantes por toda a Europa. Pergunto-lhe se o Governo e o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares têm algum comentário sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Joana Mortágua, agradeço a questão. Sim, é uma matéria que nos preocupa muito. O facto de plataformas digitais, meios digitais em geral, serem aproveitados para fins menos legítimos, eu diria mesmo ilegítimos, imorais até, para deteriorar e prejudicar a democracia ou as democracias, é algo extraordinariamente preocupante. E a verdade é esta, é que nós ainda não encontramos um antídoto para isto. Não é só de um magnata, se fosse, infelizmente é mais do que isso. É se calhar mais do que um magnata e são hoje em dia até Estados que deliberadamente patrocinam esse tipo de interferências. E, portanto, nós temos, evidentemente, de olhar para esse problema. Eu tenho uma pequena solução, não vai resolver tudo, mas, perdoe-me a imodéstia, uma solução que posso apresentar e estou a apresentar já aqui. Vamos reforçar a comunicação social, vamos chamar-lhe tradicional. No fundo, é a única comunicação social que existe, não é? É o único jornalismo, pelo menos, que existe, mas vamos reforçar esse jornalismo, porque é, talvez, hoje em dia, a única... O contravapor que nós podemos fazer, para além de, evidentemente, haver normas, regulamentos, inibições, que eu julgo, desigualmente, a nível europeu, nós temos tentado aprofundar. Sabendo nós que é uma matéria extraordinariamente sensível e delicada, porque tudo o que seja, a partir do momento que entrarmos num campo em que estamos a tentar, de alguma maneira, condicionar determinado tipo de liberdade de expressão, podemos, de repente, com um bom propósito, estar a ferir outros valores que nós, certamente, julgo que ambos, não queremos atingir. E, portanto, é um equilíbrio difícil, por isso é que eu digo que isto é muito difícil, mas há uma medida essa que nós podemos tomar já. Vamos apoiar o jornalismo sério, rigoroso e independente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, tem o nosso apoio nessa determinação de apoiar o jornalismo sério, mas também terá na determinação de aplicar às redes sociais a mesma exigência e o mesmo rigor e a mesma transparência e a mesma fiscalização que se aplica a outros meios de comunicação social. E só assim é que se travam os Elon Musks, cujas interferências nós condenamos. Mas quando falamos em apoiar o jornalismo sério, ainda bem que o senhor ministro aqui falou dessa defesa, eu não posso deixar de lhe falar da Trusty News. São jornalistas que estão sem receber há 4 meses. São jornalistas que têm neste momento o seu posto de trabalho na mão dos credores da Trusty News. Ora, acontece que um desses credores é o Estado e, portanto, aquilo que se está a exigir em relação ao Estado na Trusty News não é o mesmo que em relação a outros grupos de comunicação social, porque há um caso concreto, que é, há uma Assembleia de Credores marcada para dia 29 de janeiro, um dos credores é o Estado e pode estar nas mãos do Estado viabilizar um projeto que salve os títulos que a Trusty News detém e que são importantes para a defesa do jornalismo sério, como aqui foi dito. E por isso eu quero lhe perguntar se consegue dar essa garantia aos trabalhadores da Trusty News.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, um comentário apenas. Cuidado quando nós dizemos que devemos aplicar às redes sociais as mesmas regras que aplicamos à comunicação social. Porque seria muito perigoso se nós, de repente, acharmos que as redes sociais são iguais à comunicação social. Não são. Não são. E é muito importante que toda a gente, todos os portugueses, toda a sociedade perceba que as redes sociais não são comunicação social. Não são sujeitas, de facto, a critérios de rigor e de credibilidade, eu até diria, que tem a comunicação social em geral. Quanto à questão que me coloca de Trusty News, eu gostava de dizer o seguinte. Por um lado, é uma matéria que está a ser avaliada também no patamar judicial, portanto nós temos de ser prudentes a esse respeito. E dizer o seguinte, nós somos evidentemente muito sensíveis e eu estou preocupado, naturalmente, com o que está a acontecer agora nesse grupo, como aliás já vimos noutros, infelizmente, na comunicação social do nosso país. Não me agrada nada ver títulos relevantes como aqueles na situação em que estão e agrada-me ainda menos ver que há jornalistas que, não só pela circunstância humana, que desde logo vale o que vale, que não é pouco, mas também pela função que exercem e que têm que ter um grau de independência e eu diria, e de desafogo até mental para poderem executar bem a sua função e que estão sujeitos à circunstância que estão hoje em dia. Agora, isso é diferente de nós acharmos que o Estado